meses, o governo do PSD tem vindo a piorar ainda mais o SNS, que foi depauperado e fragilizado pelos anteriores governos do Partido Socialista e da Esquerda Unida. E o chamado Plano de Emergência e Transformação na Saúde fracassou. E o próprio coordenador do relatório do Grupo de Trabalho admitiu a inviabilidade de executar várias medidas. Por outro lado, a via crucis do SNS 24 converteu-se numa caricatura de serviço público, impondo obstáculos burocráticos a quem se encontra em desespero à porta das urgências. O Chega não aceita esta rendição do governo à incompetência. Não consentimos que o SNS se torne nesta manta de retalhos irreconhecível que destrói a esperança de doentes oncológicos, que esgota profissionais de saúde e que rejeita grávidas nas urgências. Nós, no Chega, exigimos eficazes medidas de fixação e de captação de profissionais de saúde. O fim dos entraves kafkianos ao atendimento hospitalar e uma reforma profunda que devolva dignidade ao SNS. A degradação da nossa saúde pública não é inevitável. É fruto de más políticas e de desorientação governativa. E a isso dizemos Chega, porque o Chega não será cúmplice deste fracasso que custa vidas e que rouba o futuro ao nosso Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, Partido Socialista, 9 minutos e 21 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando em junho do ano passado o Bloco de Esquerda aqui trouxe a sua primeira interpelação ao Governo sobre saúde, identifiquei duas palavras que marcavam a atuação do Governo naquelas primeiras semanas e no plano de emergência que tinha apresentado: instabilidade e opacidade. Estas duas palavras permanecem características da governação desta equipa da saúde, mas 10 meses depois podemos juntar a palavra incapacidade. Incapacidade manifesta para resolver os problemas e incapacidade para estar à altura das expectativas que criou. Em primeiro lugar, a instabilidade. Só quem não quer não vê a instabilidade na gestão do SNS deste Governo. Já estamos no terceiro Presidente do INEM, incluindo um que nunca chegou a tomar posse. Estamos no terceiro Diretor Executivo, incluindo um que nunca verdadeiramente assumiu as suas responsabilidades. Porque sim, Sra. Ministra, acumulam-se os passa-culpas, as demissões e os afastamentos de administrações hospitalares, pisando todos os critérios de mérito e de competência. Há pouco a Sra. Ministra listava presidentes de conselhos de administração nomeados pelo Partido Socialista e eu fiquei à espera do momento em que ia falar da doutora Ana Paula Martins, mas não falou. E porque instabilidade, Sra. Ministra, é aquilo que se espera de instituições que ameaçamos de refundações ou de profundas remodelações, como a Sra. Ministra fez ao INEM e à Direção Executiva, e depois os deixamos a pairar durante 10 meses no ar. Em segundo lugar, a opacidade. Partimos de dados errados, como a Sra. Ministra aqui, perante mim, reconheceu no início do plano de emergência. Mas continuamos hoje a conviver com dados apagados e com dados desaparecidos. Percebeu-se ontem, no debate quinzenal, qual é a estratégia. O Governo vem debitar números para procurar mostrar serviço. Mas a verdade é que são sempre dados não públicos, aqueles que o Sr. Primeiro-Ministro aqui dita. São sempre dados que não podem ser confrontados com dados que estejam públicos e que a Assembleia da República possa escrutinar. Se queremos passar a utilizar os dados dos doentes que têm cirurgias agendadas, então é urgente sabermos quantas foram desmarcadas e quantas foram agendadas para lá do tempo máximo de resposta garantido, porque senão estamos só a esconder pessoas que estão em espera, porque infelizmente ter uma consulta agendada não é ter uma cirurgia agendada não é ter uma cirurgia feita. Todos os dados que o Primeiro-Ministro aqui apresentou não são públicos e revelam o mesmo de sempre, que a única forma como o Governo conseguiu dizer que tinha cumprido o seu plano de emergência foi apagar os dados que estavam no mini-site do plano de emergência, porque hoje sabemos, é claro para todos, e até o Primeiro-Ministro ontem reconheceu, que nunca foi zero o número de doentes à espera de cirurgia oncológica. E, finalmente, a incapacidade e a incompetência. Sabemos que no verão e agora no período de Natal tivemos mais urgências encerradas. Sabemos que tivemos concursos de médicos atrasados, que atiraram para fora do SNS muitos médicos e que apenas 25% das vagas de médicos de medicina geral e familiar foram autorizadas. Sabemos que este governo conseguiu aumentar dificuldades em coisas que corriam bem, como é o caso da linha SNS 24. E por isso é urgente podermos discutir, e a senhora ministra vem cá para a semana e para a outra em audição, discutir as políticas e os resultados com dados, coisa que a senhora ministra da Saúde raramente faz. Queria dizer, senhora ministra da Saúde, que tenho muita pena que hoje não tenha sido o dia em que fomos esclarecidos sobre a transferência de hospitais para as Misericórdias. Porque neste momento em que falamos, senhora ministra, os trabalhadores estão a receber telefonemas e contactos dos seus hospitais para saberem se pretendem voltar à Misericórdia e ainda hoje o Governo não deu quaisquer explicações. Como é que nós podemos ter os trabalhadores a serem obrigados a escolher em que hospital ficam sem que haja qualquer informação pública por parte do Governo sobre em que condições, por que tempo e o que fazer aos muitos milhões de euros que foram investidos pelo Orçamento Geral do Estado nestes hospitais?
Sra. Deputada, tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde 2 a 2? Ou não? São 4. São 4 pedidos de esclarecimento. Todos em conjunto. Muito bem. Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Temos que concordar com a parte da sua intervenção onde se fala da, enfim, adjetivação que ao longo deste quase ano se faz relativamente a este governo, de responsabilização, instabilidade, incapacidade, opacidade dos dados, enfim, temos uma série de matérias que ao longo deste quase ano temos vindo a levantar. Mas nós gostávamos de colocar uma questão porque tem sido uma das matérias mais, enfim, centrais que esta ministra e este governo têm vindo a colocar como sendo, entre aspas, solução para os problemas de estabilidade. E de estabilidade no acesso aos cuidados, que é algo que nos tem preocupado bastante, nomeadamente o acesso aos cuidados de saúde primários, que nos parecem que estão cada vez mais colocados em causa. Mas estão cada vez mais colocados em causa com a insistência na utilização do modelo do SF tipo C. E eu queria recordar, já recordámos ao longo deste debate, mas não é demais lembrar, este modelo foi implantado e foi colocado na lei pela, na altura, ministra Marta Temido. Durante alguns anos, o Partido Socialista votou sempre contra as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou para que este modelo deixasse de figurar como um modelo possível para os cuidados de saúde primários e apenas há poucas semanas o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução em que aparentemente viu finalmente aquilo que o Bloco de Esquerda estava a ver há vários anos. As OSF tipo C são uma porta escancarada aos privados nos cuidados de saúde primário. Mas mais do que isso, levam à arbitrariedade no acesso, como nós já temos vindo a verificar nos últimos meses, a promessa dos privados de que eles é que escolhem quem é que tem acesso aos cuidados de saúde primário. E, além disso, isto revela também depois o desvio dos recursos que deveriam estar a ir para o setor público, para os centros de saúde, que estão neste momento a precisar de médicos, a precisar de equipas familiares, a precisar de melhores instalações. E, portanto, a pergunta que gostávamos de lhe fazer era porquê é que o Partido Socialista demorou tanto tempo a chegar a esta conclusão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Andreia Bernardo, PSD, 2 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, nos últimos 10 meses o Governo tem mostrado trabalho e compromisso em melhorar o SNS. Os tempos de espera nas urgências reduziram em média 20%, comparando o inverno passado com este. e a linha SNS Grávida evitou 25 mil grávidas que fossem parar às urgências. Mas há quem não acredite em factos e finja que então não estamos a falar de realidade. Mas vamos então, sem qualquer problema, ao caso do Hospital Amadora Sintra, que ainda ontem o PS e também o Bloco de Esquerda descobriram que serve cerca de 500 mil de pessoas de portugueses, mas está em dificuldades há anos. O Partido Socialista ignorou as pessoas de Sintra e da Amadora. O PS acabou com uma PPP que funcionava bem e melhorava a vida dos portugueses. E agora, querem fazer aquilo que não fizeram em 10 anos, querem-nos atirar à cara aquilo que não fizeram em 8 anos. A atual ministra não vira a cara aos problemas. A atual ministra tem compromisso, tem trabalho, tem vontade de resolver aquilo que nunca foi feito, enquanto o PS, agarrado às amarras ideológicas, discute se é público, discute se é privado e deve pensar mais nos doentes e nos profissionais de saúde. Deve pensar, sim, na valorização dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos técnicos do INEM, que não foram olhados durante anos. Apenas foram retirados milhões. Apenas foram retirados milhões. Isso é fortalecer o SNS. Mas termino e vamos à esperança média de vida. Em Portugal é de 81 anos, em Cuba é de 78, no Brasil é de 76, na Venezuela é de 70 anos, na Coreia do Norte é de 73. Sim, todos vocês concordam que Portugal está mal. Todos concordam. Aonde é que estava o PS? Aonde é que estava a geringonça nos tempos que Portugal estava mal? Aonde? Acordaram agora?
Muito obrigado, senhora deputada. Para o terceiro pedido de esclarecimento, senhora deputada Marta Silva, de Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cara deputada Mariana Vieira da Silva, o Partido Socialista foi o grande responsável pela má gestão do SNS nas últimas décadas, permitindo continuadamente o uso abusivo e descontrolado dos seus recursos por quem nunca contribuiu para o sistema. E o Chega denunciou este problema vezes sem conta, mas fomos diabolizados, apelidados de racistas e xenófobos, apenas por alertarmos para esta realidade. E sempre defendemos que a regulação do acesso ao país e ao SNS é essencial para garantir o devido acolhimento para quem chega ao nosso país e, cumulativamente, a sustentabilidade dos serviços públicos. Agora vem o PSD, finalmente, reconhecer a necessidade de regular o acesso ao SNS por estrangeiros. E mais surpreendente ainda, ouvirmos o vosso secretário-geral, um partido que abriu o SNS ao mundo inteiro, admitir que a imigração descontrolada é insustentável. Ora, se o PS demorou anos a perceber o óbvio sobre a imigração, quanto tempo mais vai precisar para reconhecer o impacto brutal que este fluxo descontrolado tem no SNS? O PS vai continuar a fingir que o problema não existe? Ou, tal como na imigração, vai acabar por admitir que o Chega sempre teve razão? E se porventura, agora falando entre públicos e privados, dar só nota que nos últimos anos perdemos 14 hospitais públicos, ganhámos 29 privados, o Partido Socialista empurrou milhares de profissionais para o privado, empurrou 4 milhões de portugueses para a obrigação de contratar seguros de vida, pergunto-se, porventura, o Partido Socialista voltar a ser governo, esperemos que não, e voltar a ter uma maioria, esperemos que não, o que é que vai fazer para inverter esta tendência que vossas excelências criaram? Muito obrigada.
Senhor deputado Miguel Guimarães, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhores e senhores deputados. Foi com alguma admiração que eu ouvi a senhora deputada Mariana Vieira da Silva falar da questão das expectativas, da incapacidade, da incompetência. E, portanto, não resisto.